Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 151. Maledicência. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Tiago. Nem todas as horas são adequadas ao rumo da ternura na esfera das conversações leais. A palestra de esclarecimento reclama por vezes a energia serena em afirmativas sem decisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhe as águas e inutilizar-lhes esforços justos. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhe a esfera de ação. Por isso mesmo, o conselho de Tiago reveste-se de santificada sabedoria. Quando surja o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável procurem a companhia do mestre, solucionando a claridade da sua luz, mas que nunca se instalem na sombra, à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice. Mas sabemos igualmente que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Comentários sobre a mensagem Maledicência. No livro A Essência da Amizade, de autoria de Huberto Roden, nós encontramos um precioso texto de que trata da velha questão da maledicência. O título é Não Fales Mal de Ninguém. Então, o referido autor, ele tece alguns comentários. Por exemplo, ele diz: toda pessoa não suficientemente realizada em si mesma tem a instintiva tendência de falar mal dos outros. Qual a razão última dessa mania de maledicência? É um complexo de inferioridade unido a um desejo de superioridade. Diminuir o valor dos outros dá-nos a grata ilusão de aumentar o nosso próprio valor. A imensa maioria dos homens não está em condições de medir o seu valor por si mesma. Necessita medir o seu próprio valor pelo desvalor dos outros. Esses homens julgam necessário apagar luzes alheias a fim de fazerem brilhar mais intensamente a sua própria luz. São como vagalumes que não podem luzir senão por entre as trevas da noite, porque a luz das suas lanternas fosfóreas é muito fraca. Quem tem bastante luz própria não necessita apagar ou diminuir as luzes dos outros para poder brilhar. Quem tem valor real em si mesmo não necessita medir o seu valor pelo desvalor dos outros. Quem tem vigorosa saúde espiritual não necessita chamar doentes os outros para gozar a consciência da saúde própria.
E em outro texto, ele cita o seguinte: as nossas reuniões sociais, os nossos bate-papos, são, em geral, academias de maledicência. Falar mal das misérias alheias é um prazer tão sutil e sedutor, algo parecido com uísque, gin ou cocaína, que uma pessoa de saúde moral precária facilmente sucumbe a essa epidemia. Comentários de Huberto Roden. Bem, nós entendemos que a palavra é um instrumento valioso e ela serve para facilitar o intercâmbio entre os homens. Mas ela nem sempre tem sido utilizada devidamente, porque poucos são os homens que se valem desse precioso recurso para construir esperanças, para balsamizar dores, para traçar rotas seguras. Fala-se muito por falar, para matar o tempo. E aí a palavra, não poucas vezes, acaba se convertendo em estilete da impiedade, em lâmina da maledicência e em bisturi da revolta. Mas as boas palavras são semelhantes a gotas de luz, porque elas acabam dirigindo conflitos, resolvendo dificuldades. E foi falando que alguns espíritos missionários reformularam os alicerces do pensamento humano. Mas também foi falando, não há muito tempo, que Hitler hipnotizou multidões que ficaram enseguecidas e se atiraram sobre outras nações, transformando essas nações em verdadeiras ruínas. Muitas guerras, muitos planos de paz acabam sofrendo a poderosa influência da má palavra. Mas também há aqueles que pronunciam palavras doces, mas com os lábios encharcados pelo fel. Há outros que falam meigamente, mas estão cheios de ira, cheios de ódio. São todos enfermos num processo muito demorado de reajuste. Então, sabedores disso, cabe às pessoas lúcidas, de bom senso, não ensejar para que o veneno da maledicência se alastre, porque ele vai acabar infelicitando, destruindo muitas vidas. Vamos desculpar a fragilidade alheia e vamos nos lembrar das nossas próprias fraquezas. Vamos evitar a censura, porque a maledicência, ela começa na palavra do reproche, que sempre surge inoportuno. Se nós desejamos educar, reparar erros, não vamos abordar esses erros quando a pessoa que é responsável por eles estiver ausente. Porque toda palavra torpe, aliás, como qualquer censura, quanto mais, acaba se tornando um hábito negativo que acaba envelhecendo o caráter daquele que se compraz com isso. Então vamos evitar comentar o mal. Mas se nós precisarmos fazer isso, vamos fazer com muito cuidado, porque nós não podemos confundir comentário sadio com maledicência ou com interesse mórbido. E o mal, ele exerce ainda uma forte atração sobre a maioria das pessoas, porque quase todas as pessoas ainda têm presente esse mal nos próprios corações. E aí, o encontro daquilo que é conhecido acaba causando prazer. Então, vamos trabalhar para anular esse mal que existe em nós. Quando nós comentarmos o mal dos outros, vamos ver até que ponto esse mal ainda está presente no nosso espírito. Todos nós viemos à Terra para nos livrarmos do mal. Aliás, o mal, na verdade, ele só existe em aparência, porque o mal é apenas a incompreensão do bem. Aquele que pensa amar o mal, na verdade, ama o bem, mas, infelizmente, está sempre escondido na aparência do mal. Sabemos que a compreensão disso tudo não é fácil. Então vamos pedir a Deus que nos ilumine para que compreendamos. E aí, em consequência, vamos ficar livres do mal. E vamos enriquecer o coração de muito amor. Vamos banhar a nossa mente com as luzes da misericórdia divina, porque é de acordo com o Evangelho de Lucas que ficamos sabendo que a boca fala do que está cheio o coração. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a vencermos as nossas dificuldades e a trilharmos o caminho do bem, seguindo os exemplos que ele deixou para todos nós.